E hoje temos mais um episódio da nossa Volta ao Mundo em 33 Línguas. Vamos falar do árabe e do maltês. Ora, o árabe é uma língua dividida em vários, entre aspas, dialetos, que na verdade são já sistemas linguísticos separados, tal como as línguas latinas são sistemas linguísticos separados uns dos outros e do latim. Este árabe, que criou estas várias línguas, que são línguas diferentes porque têm influências de línguas anteriores, porque têm influências de outras línguas de fora, porque evoluíram individualmente dentro de cada um dos territórios e que têm também fronteiras não tão marcadas quanto isso, o que também acontece no caso das línguas latinas, em que por vezes há zonas de transição. Portanto, estas línguas são, de facto, línguas já existentes, mas mantêm um árabe padrão, que é um árabe baseado no árabe clássico, mas que não é o árabe clássico, o árabe do Alcorão, por exemplo. Esse árabe clássico não é usado, mas é usado uma versão baseada nesse árabe clássico e bastante afastada do árabe real das ruas, que é o árabe que é falado, e como eu disse, em várias versões, em várias línguas. Portanto, no fundo, o árabe é, ao mesmo tempo, um padrão, uma língua com algo de artificial, como aliás todas as línguas têm, portanto uma língua padrão que é usada na escrita, que é usada nas situações formais, que é usada na literatura, por exemplo, e depois temos as várias, o árabe enquanto grupo de línguas ligadas umas às outras, que têm as suas tradições até literárias, a sua literatura oral, por exemplo, e que são faladas desde Marrocos até ao outro lado do território de língua árabe. É um pouco como se nós hoje falássemos em português e tivéssemos o latim como língua oficial. É uma situação muito parecida com essa. Há uma destas línguas que se formaram neste grupo de línguas chamado árabe, um destes, entre aspas, dialetos, que, na verdade, foi reconhecido como língua e foi tornado oficial no país onde é falado. E foi até tornado oficial na própria União Europeia. Estou a falar do maltês. O maltês, que é uma língua oficial da União Europeia, é uma língua deste grupo árabe. Vem do árabe que se falava na Sicília e está muito próximo do árabe que hoje se fala na Tunísia. Só que na Tunísia há uma versão oficial do árabe, que é o árabe padrão, enquanto que em Malta esta versão oral foi tornada a versão oficial, com padrão, e aliás com um sistema de escrita muito diferente dos outros do árabe, porque é o sistema de escrita latino. O maltês escreve-se com o sistema de escrita latino. E reparem, nós encontramos lá características do árabe em muitos locais, claro, aquilo é, no fundo, uma língua árabe. Encontramos, por exemplo, esta característica. Em árabe, o plural muitas vezes faz-se alterando as vogais dentro de uma raiz que é composta por consoantes. As consoantes são a raiz que depois lá dentro as vogais mudam. Por exemplo, a palavra para livro em árabe é kitab e no plural é kutub. Portanto, esta mudança de vogais acaba por criar o plural. Não é assim tão diferente do que acontece, por exemplo, no inglês, em que temos foot para pé e feet para pés. É algo parecido com isto. Em maltês, já agora, o livro é Ktieb, se calhar estou a pronunciar mal, mas é semelhante ao Kitab, mas diferente, enquanto que o plural é Kotba. Este é o plural de livros. O árabe padrão, já agora, tem também aquilo que se chama um dual, uma forma particular para dizer, para nos referirmos a duas coisas em particular. Não a um plural de mais de dois, mas a duas coisas. Portanto, tem singular, dual e plural. Já agora, o dual da palavra para livro, kitab, é algo como, e posso estar a dizer isto mal, porque eu não sei ler bem árabe, é ketabain. Isto são dois livros. Também existia o dual no indo-europeu, na língua do proto-indo-europeu, que deu origem às nossas línguas, mas depois não sobreviveu na maior parte das línguas. Por exemplo, a palavra oito vem da forma dual da palavra quatro, ainda europeu. Portanto, 4, na sua forma dual, deu origem a 8 e faz todo o sentido matemático. Já agora, em Braga, onde estive a semana passada, como disse, para falar do galego e também do livro do Atlas, reencontrei o Anis, um tradutor tunisino, com quem estive no ano passado, na Tunísia, e estivemos a falar muito a semana passada, e ele contava-me que o maltês é curioso, porque sendo uma variedade do árabe, é visto com muita curiosidade por muitos dos falantes de árabe, com muito respeito. Mas esse respeito não se estende muitas vezes às outras variedades que são chamadas de dialetos e que, no fundo, têm precisamente a mesma origem e as mesmas características, no sentido de serem variedades do árabe, que tem o maltês. O maltês é visto como uma curiosidade engraçada, enquanto que, por exemplo, o árabe tunisino é visto como simplesmente um dialeto de uma língua mais verdadeira. Isto para algumas pessoas, quando na verdade o tunisino é tão língua como é o maltês. Ele estava-me a contar estas pequenas aventuras do prestígio que as línguas têm, por vezes, entre os próprios falantes. Os próprios falantes de árabe tunisino, por vezes, consideram que aquilo que estão a falar não é assim uma coisa tão valiosa quanto isso, enquanto que se calhar olham para o maltês e veem ali uma língua, quando na verdade estamos a falar do mesmo tipo de fenómeno de variação linguística. E pronto, amanhã é feriado. E eu fui convidado também para ir a uma escola, que não vou dizer já onde é que é, não é cá em Portugal, mas para uma escola falar também um pouco da língua e do 25 de Abril, o que é um tema um pouco diferente do que é habitual. Não vou aqui revelar muita coisa, vou apenas dizer, primeiro, que vou aproveitar estes dias para ir com a família, que já não faço isso há muito tempo, a dar uma volta, e como será uma volta que implica muitas viagens, eu penso que será difícil pôr aqui a pilha de livros na sexta-feira. Eu vou pedir-vos então, encarecidamente, umas pequenas férias. Temos o feriado, depois temos aquela ponte, umas pequenas férias da pilha de livros. Mas se der, se conseguir parar e fazer um episódio como deve ser, assim farei, na sexta-feira. Portanto, vamos ficar em suspenso. Seja como for, na segunda-feira, pelo menos na segunda-feira, voltarei com a pilha de livros e vou contar onde é que estive, o que é que estive a dizer, como é que foi a viagem e tudo mais. Portanto, é apenas um pequeno pedido de paragem, também para respirar um pouco e viajar a sítios linguisticamente muito interessantes e depois voltar e contar-vos tudo. Muito obrigado, um excelente 25 de Abril e até breve.